Alentejo, clima e escassez hídrica. O programa dedicado aos grandes desafios da água e clima no Alentejo. Uma iniciativa promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente através da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, em parceria com a Associação de Defesa do Património de Mértola, para ouvir na última quinta-feira de cada mês, pelas 18 horas, na Rádio Pax, e com repetição ao domingo, pelas 11h10.
Seja bem-vindo à sexta emissão do programa Alentejo Clima em Escassez Hídrica. Hoje com atenções focadas no tema a água na construção da paisagem. No programa deste mês é nossa convidada a professora Maria José Roxo. Maria José Roxo é geógrafa e professora catedrática na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e dedica a investigação sobretudo aos tópicos da desertificação, degradação dos ecossistemas, mudanças climáticas, catástrofes ambientais e desenvolvimento sustentável. Boa tarde, professora Maria José Roxo. Antes de mais, obrigado pela sua presença e começo por lhe perguntar, a água e o ciclo que lhe está associado têm um efeito preponderante sobre a paisagem. De que forma tem a água atuado como elemento modelador da paisagem no sul de Portugal e, em particular, obviamente, no Alentejo?
A água tem um efeito preponderante na modulação da paisagem e é um fator diferenciador quando pensamos em território. E é verdade também que a água mudou radicalmente a paisagem do Alentejo a partir do momento em que houve a construção da barragem do Alqueva, e se teve a possibilidade de ter maior quantidade de água para irrigação de culturas. O Alentejo era tradicionalmente uma região do país que era caracterizado pela produção de cereais, pela existência de montados, por existência também de vastas áreas com mato mediterrâneo. E havia esta vontade de que o Alentejo tivesse água para poder ter um desenvolvimento agrícola mais eficaz, e aconteceu isso com o Alqueva. E o Alqueva veio trazer essa grande transformação, permitindo as culturas irrigadas. E o que nós vemos atualmente é precisamente isso. É um Alentejo que deixou de ter até como imagem de marca a planície dourada relacionada com as searas, para termos um Alentejo coberto por extensas áreas, hectares e hectares de olival intensivo, super intensivo, culturas regadas, milho, entre outras. E, portanto, deixou de ser aquela paisagem que nós estávamos habituados e passou a ser esta paisagem exuberante. Portanto, a água aqui foi verdadeiramente um fator de alteração, de modificação da paisagem no Alentejo, e também, se nós pensarmos bem, isso aconteceu também no litoral, onde as barragens existentes e os sistemas de rega foram reabilitados, e como o perímetro de rega do Mira, onde possibilitou a existência também de uma transformação grande da paisagem, com a preponderância de extensas áreas de estufas, e isso tudo são alterações na paisagem que têm, obviamente, uma ligação económica, mas que modificou a paisagem do Alentejo e, no fundo, do sul de Portugal. Também aconteceu no Algarve, e temos essa ligação à água, à economia e à modificação da paisagem.
A água é um recurso natural indispensável às atividades humanas que efeitos sobre a paisagem da região poderão advir do impacto das alterações climáticas sobre o ciclo da água? E, já agora, qual o seu significado para o ser humano?
Uma questão é crucial. É os efeitos da mudança climática. Normalmente, se fala em alterações climáticas, é uma evidência. E isso era muito importante mencionar e referir concretamente. Nós temos evidências científicas de que o clima está a mudar e penso que todas as pessoas podem ter percepção disso. Eu dou três exemplos de que é fácil ter percepção de que está a haver uma mudança e estamos a senti-la já há vários anos. E nós temos alertado para esse caso. Então vamos a evidências e a factos. Primeiro de tudo é nós sabemos que nos últimos 10 anos tivemos um maior número de secas e de períodos de seca, algumas muito severas, como as que acontece este ano, mas já tinham acontecido no passado, 2003, por exemplo, 2017. Portanto, temos aqui um sequencial de anos secos e secas graves e um segundo facto é chove menos. E nós temos consciência que chove menos porque os valores de chuva no total anual de um ano, e não é um ano civil, nós contabilizamos a quantidade de chuva a partir de setembro até agosto, porque é o nosso ano climático, que coincide também com a forma como se trabalha no campo na agricultura, essa diminuição vai cada vez ser mais notória, mas ela já se verifica. Portanto, eu já tenho reduções de 10, 15% dos valores de precipitação, tendo em conta uma série muito longa, que me dizem que está a chover menos. O terceiro fator muito importante a considerar é que a chuva já não está a ocorrer nas estações que nós esperávamos que ocorresse, como é o caso do inverno, também na primavera, no outono. Há uma quase que diria que já começamos a ter dificuldade de dizer a chuva acontece no inverno ou devia sempre acontecer no inverno com maior quantidade, mas há uma dispersão da chuva ao longo das estações do ano. E as estações do ano também estão a ser diferentes e isso é importante. Portanto, para nós todos é fácil perceber que o clima está a mudar e que vamos ter que nos adaptar. Ora, muito bem. Então, esta adaptação tem que passar, obviamente, por dois elementos concretos. E é muito interessante e é muito importante falarmos destas duas componentes. Uma é, vamos ter que adotar comportamentos de menor consumo. Portanto, vamos ter que saber gerir um recurso que vai ser limitado, porque vamos ter escassez, é isso que os modelos dizem e é isso que estamos a assistir, e vamos ter que fazer outro comportamento, que é saber captar e armazenar água da chuva. E se nós pensarmos bem, no passado e no sul do país, era muito, as pessoas eram muito mais cuidadosas com a utilização deste recurso. Por exemplo, lavavam a loiça, mas deitavam a água para o canteiro ou deitavam a água para a horta. Pequenos pormenores que de antemão faziam com que as pessoas fossem muito mais cuidadosas com a utilização. Não lavavam os carros na rua com mangueiras. Pronto, há uma série de comportamentos que implica que as pessoas têm que de antemão mudar. Mas eu gostava de sublinhar estes dois aspectos novamente. Uma é Um é o reduzir o consumo e termos, sermos responsabilizados por essa minimização do consumo da água. E outro é captar e armazenar a água da chuva, como se fazia no passado, e isso é muitíssimo importante. Há um terceiro, mas esse terceiro tem muito a ver com as autarquias e tem muito a ver com, eu diria, com políticas que têm que ser implementadas, que diz respeito à reutilização das águas residuais, tem falado muito agora, por causa desta seca severa, e de antemão, esse é um fator também a considerar. Mas estes aspectos são muito importantes e o ser humano tem que perceber que nós temos uma capacidade muitíssimo importante de adaptação. E temos que nos adaptar. E temos, sobretudo, que valorizar e respeitar os recursos naturais. E isso é fundamental para o futuro.
A água é essencial à vida, mas o seu excesso ou escassez também comportam riscos, como as inundações ou a desertificação dos solos. Que papel têm os solos na resiliência dos territórios a estes fenómenos extremos associados à água?
Os solos são uma das chaves cruciais, fundamentais para minimizar as situações que estamos a viver. Inclusive esta situação de seca. Eu gostava de deixar isto claro. Porquê? Porque um solo saudável, um solo rico em matéria orgânica, é um solo que permite a existência de um coberto vegetal, quer seja natural ou quer seja uma cultura, mas ao mesmo tempo, este solo saudável, este solo cuidado, permite e funciona como uma esponja. Eu gostava muito que as pessoas entendessem este aspecto. O sol funciona como uma esponja. E funciona como uma esponja porque absorve a água. E ao absorver essa água, ela vai entrar para o interior lentamente, vai alimentar as bolsas de água subterrânea que existem e temos que pensar que essas bolsas de água subterrânea não só alimentam os furos e os poços, mas vão alimentar as nascentes dos rios. Portanto, ter um solo saudável, um solo bem protegido, um solo que permita este efeito de esponja é fundamental para a questão de termos água potável para o futuro. Então, o que é que temos que fazer? Para conservar este solo, temos que utilizar e aplicar práticas de conservação de solo, como lavrar mais à superfície, não lavrar de cima a baixo, porque os sucos do trator favorecem a movimentação da água da chuva e depois transportam o solo que vai para as barragens, vai para os rios, perde qualidade de água. É fundamental deixar os resíduos das culturas para proteger o solo do impacto das gotas da chuva e minimizar a erosão. Quer dizer que há uma série, um conjunto muito grande de medidas de conservação que podem ser aplicadas. Mas eu diria que a chave, a essência, está num bom coberto vegetal. E esse bom coberto vegetal protege os solos da erosão e, portanto, do ataque da chuva a esse solo, mas um bom coberto vegetal também faz uma coisa. Sequestra o dióxido de carbono da atmosfera, dá-nos oxigênio e também permite que esse carbono se vá incorporar no solo e isso faz com que seja a mitigar, a diminuir o efeito também da mudança climática. Portanto, só temos vantagens em conservar solo. Se não conservarmos o solo, temos um solo a ser destruído, a ser erodido, pelas chuvas intensas, que é o outro dos elementos que vai acontecer, é outro das causas que vamos ter desta mudança climática, chuvas muito mais intensas, e temos que pensar, se não temos um solo protegido, esta chuva vai fazer erosão de solos, vai transportar todos aqueles materiais para as barragens e para as chaves e para os rios, como eu já disse, e vai também aumentar, logicamente, as ondas de cheia, o efeito da cheia, o efeito das inundações. Portanto, o solo é um elemento-chave. É um elemento que não se tem dado atenção e é, sem dúvida nenhuma, a forma de nós podermos gerir estes recursos naturais. Para terminar, só deixar um exemplo. Há um triângulo vital na dinâmica da natureza. E esse triângulo é água, solo e vegetação. E esta vegetação pode ser vegetação natural ou pode ser as culturas que nós temos que fazer por uma questão de sobrevivência.
A presença da professora Maria José Roxo na edição de hoje. Terminamos aqui mais um programa Alentejo Clima em Escassez Hídrica, dedicado ao tema A Água na Construção da Paisagem. Voltamos no próximo mês de agosto. Até lá.
Alentejo Clima em Escassez Hídrica, um programa do projeto homónimo, é promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente através da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, em parceria com a Associação de Defesa do Património de Mértola e cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.